Fala galera, beleza? Tá começando mais um Falando Abobrinha. Aqui a nutrição é levada a sério. Ou nem tanto, né? No episódio de hoje a gente tem uma edição um pouquinho diferente, uma edição especial aí de agradecimento e vai falar bastante abobrinha pra vocês. Mas antes, apresentar meus queridos co-hosters, como é que fala? Vinícius Guimarães.
Co-host presente.
E João Paulo Garcia.
Fala aí galera, beleza?
Então, no episódio de hoje vai ser só abobrinha, hein? Se preparem, que não vai ter pausa. Agora é só abobrinha e é isso aí.
Tá pesado.
Então vamos pro Falando Abobrinha, que vai ser o episódio inteiro.
Bom.
Você inicia.
Tá, minha primeira abobrinha é um post de uma Nutri que apareceu pra mim no patrocinado e ela tava falando sobre resveratrol, álcool e umas paradas assim. E aí ela falou muita abobrinha durante a sua querida postagem. Ela disse que para o emagrecimento, o resveratrol é um dos princípios ativos que ela considerava assim top 5 e não sei, cara, eu fiquei até curioso pra saber qual era esse top 5, né, de princípios para emagrecimento, porque se resveratrol tá no top 5, não sei o que estaria no resto.
Pergunta pra no top 5.
Eu não quero nem saber qual é o primeiro, né?
Você não é o cara da treta?
Ah, mas eu sou a treta passiva, né? Eu sou uma treta assim de longe.
Assim, ele não vai atrás da treta, ele deixa a treta chegar até ele.
Ela continuou dizendo assim, ó: pra vocês terem ideia, existem estudos mostrando que o resveratrol em crianças reverte a programação metabólica para a obesidade. Mano, isso é muito pesado.
Caraca, o cara faz tipo um mutante aí, né, velho? Toma resveratrol.
É tipo, comeu uva, mano. Tu transformou.
Saiu um Wolverine da... de casa.
Aí, né, ela menciona aí que tem resveratrol em suco de uva e no vinho e tal. E só que ela fala que o crime não compensa, que você não pode beber álcool e que o álcool ele engorda, né? Além de ser hepatotóxico. Aí a parte do hepatotóxico a gente pode até concordar, mas o engorda a gente já viu aqui que não é bem assim, né? Diretamente assim.
Exatamente, se você assistiu, na verdade, ouviu nosso episódio sobre, né, o Guia dos Cachaceiros aí, vocês viram que tem milhares de fatores relacionados, não é só o álcool em si, e provavelmente nem é o álcool, e sim o que o álcool faz você fazer. Então é mais sobre o que ele pode gerar do que sobre ele mesmo, né?
Pois é, aí, ó, tem mais coisa aqui. Ela falou que ele tem uma ação aí antioxidante, e aí o resveratrol ele vai acabar tanto com as suas rugas, quanto com a sua celulite.
Mano. Caraca, mano, então o negócio é resveratrol pra tudo, né, velho?
É, o bagulho é sinistro.
Porra, pra que vacina de corona? Injeta resveratrol na vida da galera aí, pronto.
E pra terminar a patetada, ela fala que o suco de uva é o melhor suplemento pro resveratrol. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Agora eu preciso achar aquele artigo lá de quantas uvas a gente precisa comer.
Pois é, quanto é que era, tipo assim, quantos litros de vinho que tinha que tomar, mano? Era um negócio absurdo.
Deixa comigo, é bem rápido.
Aí a galera usa isso como desculpa, né? Vou beber vinho porque tem resveratrol. Aí quando vê a quantidade de vinho que tem que tomar...
Pra você bater uma grama de resveratrol, você tem que comer 795 quilos de uva.
Bom, é.
Ou entre 505... e 2.762 litros de vinho.
Bora criar a dieta da uva, então?
Bora.
Mano, só pode comer uva o dia inteiro, aí. Resveratrol garantido.
Nem no ano,
é suplementação de resveratrol.
Aí rola, mas é que ela diz que o suco de uva é o melhor suplemento pro resveratrol isolado.
Não.
Por isso assim, ela cagou.
Quando a gente fala de compostos bioativos, até que tem uma diferença de absorção e de tipo, ação... você comparar alimentos e suplementos, né? Sempre vai ter isso, porque alimento geralmente sempre é superior. Mas nesse caso, mesmo que a absorção seja superior, é meio difícil você conseguir bater a dose mínima de resveratrol, só com isso, só com suco de uva, por exemplo. Então, não adianta usar isso como desculpa pra tomar vinho e tal. Só que fique claro isso, né?
Uhum.
É, pode ela, tomar.
Ela termina
aqui. Quem sou eu pra proibir, né?
Falando que 50ml de suco de uva já seria suficiente. Tadinha. Tá bem longe.
50?
Aham.
Uhum. Coloca esse
shot de uva
nos comentários pra ela.
Ai, João, você quer que eu me meta numa fria, né?
João é aquele diabinho que fica no canto do ombro, assim, falando.
Eu vou
posta
falar
lá,
assim,
posta lá.
Olha, esse menino aqui que é nutricionista, ele mandou te mandar isso aqui.
Boa, faz isso. Aí o João vai ter a treta que ele quer. Falamos aí.
Cara, a minha é de um doutor aí, no caso, ele tem muitas abobrinhas, mas eu escolhi essa específica porque tem a ver com o meu TCC. Então ele mexeu com a veia, mexeu comigo, entendeu?
Ele despertou a besta e já era.
É, no caso ele colocou aqui, 3 motivos para eliminar a veia da sua alimentação. 1. Impede a absorção de minerais por conta do ácido fítico. 2. Tem avenida. Primas do glúten e tem lecitinas inflamatórias.
Se impedisse mesmo, igual. Porque feijão tem, né? Ácido fítico, tem vários outros compostos que tem, mas se impedisse a nível assim de atrapalhar, cara, você veria isso na prática.
Que
na prática,
você já impede que eu perdi.
Impede a absorção de minerais.
Caraca.
Tem aveninas, lecitinas inflamatórias. Ele colocou eliminar a veia da sua alimentação de vez. Aí nos comentários. Eu vejo muita gente se gabando porque come aveia. Tem gosto de isopor. E pouco ajuda na sua saúde. Pouco ajuda. Na verdade, mais atrapalha do que ajuda.
Ah, é porque ele é o carnívoro, né?
É.
Essa galera da carnívora, eles acham que a gente não tem microbiota. Eu acho que é isso. A fisiologia deles só vai ali até o estômago e depois não desce mais.
Ele sai estômago e depois já vai sair o número 2 e ele acabou.
Cara, na verdade a aveia tem vai tanto direto. Benefício, cara. Quando a gente, durante o TCC e o Vitor, na verdade, pra quem não sabe, o meu TCC foi feito junto com o Vitor, né? É, porque na nossa universidade pode fazer em dupla. O nosso TCC foi sobre aveia, os benefícios da saúde, benefícios da ingestão de aveia na saúde cardiovascular e intestinal. E não é pouco benefício, muitos. Então você vê ele aqui, pede absorção de minerais, tem aveninas, ok. Cara, primas do glúten, e aí? Tem, no caso, assim, simplesmente, se você tem, se você é celíaco, simplesmente você pode procurar pela aveia sem glúten. Você vai achar. Vai ser um pouco mais caro, mas você vai achar. Agora, cortar de vez da sua alimentação, eu acho.
Depende muito de qual processamento.
Tem estudos.
Se tem essa contaminação cruzada, né?
E dependendo da quantidade de glúten. Simplesmente porque, o que acontece? Ela vai ter glúten. E a aveia não tem glúten. Aveia não tem glúten. O que acontece é que no mesmo campo onde é cultivado a aveia, é cultivado também outros, no caso, vegetais que têm o glúten. Por conta disso, eles chamam essa contaminação cruzada. E aí isso vai ter traços, vai levar traços de glúten para a aveia. Esses traços, algumas pessoas, no caso, não afeta. Não afeta de maneira assim que você precisa retirar a aveia da alimentação. Agora tem gente que é mais sensível, já tem uma doença celíaca mais severa, então caso a própria veia já traria aí, no caso, malefício.
Às vezes a mesma máquina ali do processamento passa dois tipos de comida diferente, né? Às vezes
tem.
Passa alguma coisa que tem glúten e a aveia depois, aí tem contaminação cruzada, que a gente chama quando um resquício de alguma coisa passa para outra comida que não tem nada a ver,
traço.
No fim das contas. É, exatamente.
Tem até um artigo que foi utilizado, que eles fizeram em crianças celíacas, né? E elas não apresentaram, tipo, boa parte das crianças do estudo não apresentaram problema nenhum decorrente da ingestão de aveia.
Existe, tipo, essa essas diferenças de tolerância do, da doença celíaca, eu não sabia, não. Tem gente que suporta menos.
É que depende. Intolerância ao glúten é diferente, né? Tem gente que tem uma tolerância um pouco pior. É, e aí a alergia mesmo. A alergia já é grave.
É grave.
Alergia, é.
Mesmo caso da lactose, então, né? Intolerância e alergia.
É, tipo isso.
Entendi.
Mas pode ficar tranquilo, você que tá ouvindo aí, que é saudável, não tem nenhuma doença intestinal. Você não tem um cano PVC no seu intestino, tá? Então, fica de boa. Pode comer a vez.
A tem uma ótima fonte de fibra, que é a beta-glucano, cara. Que a beta-glucano, ela é excelente, é uma excelente fonte de fibra. Então, se você tem algum problema intestinal, até mesmo, por exemplo, pessoas com diabetes também é indicado que você tenha uma alimentação de aveia, porque, ok, é um carboidrato? É. Mas é um carboidrato rico em fibra. Então ele vai ajudar muito na sua, tanto digestão também, né? Quanto aí na sua parte, na parte fisiológica da digestão. Também ali na parte do intestino, né? Seu próprio cólon, a beta-glucana é muito bem-vinda, né?
Exato, só para pensar nos benefícios só das fibras, né? E aí a gente vai ter outros vegetais também. Fibra, principalmente a fibra solúvel, para quem não sabe, a gente tem dois tipos de fibra, principalmente a fibra solúvel e a insolúvel. A solúvel, que é mais presente na aveia, quando ela entra no seu intestino, ela vai formar meio que um gel, e esse gel é responsável por diminuir o colesterol, retardar um pouco a digestão, então, consequentemente, vai diminuir também a glicemia, e por aí vai. Então, além dele ter benefícios para a microbiota, ele vai ser fermentado e gerar efeitos anti-inflamatórios e tudo mais, ele ainda retarda, né, a absorção e tudo mais, então vai diminuir a glicemia, vai diminuir o colesterol e diversos outros benefícios. Já as fibras insolúveis, elas iriam passar ali meio que, entre aspas, direto e iriam auxiliar a aumentar o tamanho do bolo fecal, então você ia fazer uma, né, aquele cozinho mais graúdo. Exatamente.
E lembrando aí também que essas fibras solúveis, no caso, a beta-glucano, ela vai ser fonte de, vai ser a parte dos alimentos aí das suas bactérias intestinais, né? Um dos principais. E aí elas vão liberar aí, no caso, os ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos, eles vão ser importantes, no caso aí, para evitar, por exemplo, câncer de cólon, né, doenças intestinais. Então, a aveia, ela ajuda muito, entendeu?
E para reforçar todos os nossos argumentos, vale lembrar que esse é o mesmo cara que levaria carne, ovo e sal para uma ilha deserta.
Esse mesmo.
É, só aí já ganhamos já.
É, aqui encerra os argumentos.
E o triste é porque assim, tem muito comentário, né? E quando você vai ver os comentários, tem muita gente falando, parando de comer aveia agora, pô, minha Nutri receitou aveia. E aí ele, respondendo de maneira meio assim, ofensiva, né? Você tá comendo aveia, você quer comer aveia, o problema é seu, entendeu? Você tá, fazendo uma parada errada. Aí me bloqueou. Pagou meus comentários, porque...
Ô, louco, mano. Esse cara aí tá...
Alguém indagou ele, e aí ele foi e bloqueou a pessoa, entendeu?
Não, que era a história lá que você falou do bicho que analisava as dietas da galera, e aí, uma dieta perfeitinha, tranquila, e o cara falando, não, pode tirar isso aí que tem a ver.
Esse daí foi... É o meu próximo... É o dono da página que tem a próxima abobrinha.
Ele... Fala aí, já engata.
E a gente pegou aquela também uma vez que tava, acho que uma página low carb falando mal de aveia. E aí a galera, caraca, minha Nutri passou banana com aveia e agora, mano, banana com aveia é maravilhoso, velho. E agora nada, relaxa.
Acabou o mundo.
Eu adoro, tem gente que ele cita algum estudo, né? E aí as pessoas pedem um estudo e não tem resposta, entendeu? Cadê o estudo que comprova isso, doutor?
Ah, nunca tem.
Uhum. Não, isso tudo é, assim, as fontes é vozes da minha cabeça, né? É o famoso. qual é a referência que você usou? Tá anotado no meu caderno.
Ou então a referência é o coleguinha do Instagram, né? Também. Alguém postou isso aqui, então eu acredito.
Cuidado, viu, galera? Não acreditem cegamente no que vocês veem nas redes sociais.
Por favor, não.
Nem mesmo da gente.
É.
Se em algum momento você vê que a gente postou alguma coisa que não vai contra o que você conhece, cara, vai lá e pergunta, indaga.
É,
ou a gente
é pilantra.
Já é mais aberto. Não, pilantra não. Mas a gente que é mais aberto a receber essas críticas, a gente vai conversar com vocês de boa. Agora esses caras aí é mais complicado.
Agora é a vez.
Oxê, vai. Se vocês quiserem.
Tá rolando uma roleta aqui.
Manda bala aí.
Eu falo, mas o meu... Cuidado. é ácida. Presta atenção. Presta atenção nesse dado histórico aqui. Ah. A pessoa, a seguinte pessoa, não vou falar o nome aqui, tô lendo o nome aqui, chama Mestre Tananã.
Mestre dos Magros.
Ela, é, quase isso. Mestre dos Magros, Mestre nesse Magro. Caso. Ela falou assim, 60% da população ocidental está acima do peso, desenvolvendo resistência insulínica. No Brasil, 12 milhões de diabéticos em uso de remédios. As diretrizes atuais ainda recomendam comer 7 vezes ao dia, com uma porcentagem muito alta de carboidrato. Em que cabeça isso pode fazer sentido? E aí?
Essa é conhecida, não?
Olha, primeiro, vou começar o seguinte. É, a gente sempre bate nessa tecla, e a gente vai bater nessa tecla de novo. Raramente você vai ver alguém que segue diretriz, primeiro de tudo.
Uhum.
A gente tem um guia alimentar que, sei lá, 1% da população conhece. Só quem é nutricionista que sabe que existe isso. Vou
fazer uma enquete aqui agora. E... quem tá ouvindo, conhece o Guia Alimentar da População Brasileira?
Como é que você vai contar essa enquete, cara?
Quero saber. Deixa lá nos comentários lá depois. Ah. Depois responde lá no nosso Instagram. Quero saber.
A gente vai receber uns comentários do nada, assim. Eu conheço. A gente não vai entender nada.
Isso aí. Na próxima postagem do João, comentem assim. Eu conheço.
É, vai lá no favor. João, vai no nosso não.
Aumenta o engajamento dele lá,
vai. Ah, é, ninguém conhece o guia, vai, continua.
Pois é, ninguém conhece, o João conhece. E aí, tá errado aí, que ninguém segue. Se seguisse, mesmo assim, isso não é garantia de que vai ter redução das doenças, não, vai. Pô, é uma diretriz, né? É uma recomendação geral, mas pra cada caso vai ter uma abordagem diferente. E só tendo dieta saudável, nem sempre você vai ter também todos os benefícios, né? Às vezes você precisa de exercício junto, dieta saudável, às vezes você tem alguma doença associada e tudo mais. Então, o primeiro ponto já é esse, né? Vamos deixar isso claro.
Se fosse tão fácil assim, ficar com uma saúde perfeita, esse guia tinha que ser... tinha que ter pregado na casa de todo mundo, né?
Exato.
Pra todo mundo seguir tudo que tem lá.
Ia ser a Bíblia, Bíblia da Nutrição.
É.
E aí, ela fala aqui que 60% da população ocidental está acima do peso. Aí eu fico tipo, ok, 60% está acima do peso, mas e aí? Se eu tiver 1 quilo acima do peso, eu já entro nessa estatística. Será que é seguro analisar com esse valor?
Esse acima
e de onde
do
que ela
peso
tirou essa informação?
É baseado aqui no IMC?
É, eu quero saber de onde que ela tirou essa informação. Não tem nada aqui, referência, não tem... tirou da cabeça, né?
Vive uma vida infeliz.
E aí ela fala que recomenda comer 7 vezes ao dia, com uma porcentagem muito alta de carboidrato.
Recomendam?
Eu, assim, particularmente, é raro você ver alguém que come 7 vezes ao dia.
É.
E mesmo que comesse 7 vezes ao dia, e daí que a porcentagem de carboidrato tá alta? Porque porcentagem é justamente isso. É porcentagem, não é número, valor fixo. Então, uma porcentagem alta de carboidrato pode significar uma quantidade baixa, se a quantidade total for baixa. É só quer dizer que é aquela porcentagem, né? Se eu for comer 30 gramas de carboidrato e dividir isso 7 vezes ao dia, a porcentagem, né, pode estar alta, mas a quantidade estar baixa. Então, só a porcentagem não quer dizer nada.
É, e porque assim, ninguém segue a dieta, né, ou as diretrizes. E se a pessoa seguisse, ela ia ali atingir os 100%, né? E aí, a porcentagem do carboidrato é a porcentagem do carboidrato, seja pra ficar dieta isocalórica, déficit calórico, superávit calórico, ele não interfere em nada. Você pode comer aí 99% de carboidratos, 0,5% de proteína e 0,5% de lipídios, que você não vai engordar, cara. É assim que funciona.
Se você tiver...
essa dieta que eu acabei de montar, ela é horrorosa, mas não é assim que funciona.
Eu faria. Admito. Vamos fazer o estudo da dieta 100% carboidrato? Será que dá bom?
Não, eu acho que não, cara. Tem que ter um pouquinho de proteína.
Vamos botar 98%.
Eu ia ficar bolado,
tá bom, pessoal. Tem que comer glicose pura, né? Assim, comer açúcar.
Até porque no Doritos tem gordura também.
É, aí, ó.
Ai, Vinícius.
Não dá, né?
Eu tinha que gostar esse momento.
Sempre tinha que falar do Doritos. Ela ainda fala o seguinte aqui, ó. No final do carboidrato, já ia falar errado. No final do parágrafo.
No final do carboidrato.
O que tem no final do carbo?
Ela fala o seguinte. Não se melhora a resistência insulínica fazendo o corpo fabricar mais e mais insulina. simplesmente não faz sentido. É aquela velha falácia, né, de que tem que comer low carb para melhorar a resistência à insulina. Mas a gente tem estudos, mais uma vez falando, que mostram melhora nesses parâmetros só com redução da ingestão calórica. O próprio exercício físico já melhora isso. Então não é o carboidrato que vai fazer você reduzir a insulina. É sim você estar mais ativo, você estar em déficit calórico. Não necessariamente você tem que reduzir o carboidrato.
Você consome claro uma vez.
Reduzir... Exatamente, consome uma veiazinha. Mas é claro que se você reduzir, também vai reduzir por consequência a resistência da insulina, né? Mas talvez por conta do déficit calórico, não necessariamente pela redução do carboidrato especificamente. Mas aí tem que avaliar cada caso.
It case é um case, né, velho?
Exatamente, em inglês perfeito aqui.
É.
Cassildes.
Essa é clássica, sempre vai ter alguma dessas.
Agora é eu de novo?
Ah, é você que sabe, meu querido.
Ah, pode ser.
Vai falando o que você quiser.
Oh, eu
o podcast tenho... é seu.
Ai, que delícia. Ó, oh, eu tenho uma abobrinha pesada.
Eita.
Porque não é nem post do Instagram, é curso. Curso?
Nossa senhora.
Curso de carnívoro?
Muito, é.
Ele
mas,
ensina
a...
Ele
é com bônus ainda, não é só
carne. Ele ensina a caçar e coletar também?
Acho que não, pelo menos não vi na programação, não.
Você fala que a carne é a base da alimentação?
Claro, porque a gente só precisa de carne pra viver, né?
Pra que outras? Pra que vegetais?
A gente descobriu mais cedo aí que tem todos os micronutrientes nas fontes animais,
né?
Então,
pois é, né?
É. Sal é só o que você precisa, né? Integral.
É, detalhe. Seu, sal integral.
Tem que ser sal do Himalaia, pô.
Então, o nome do curso se chama Carne e Jejum. É duas coisas numa só. Aí... O subtítulo aqui vem assim, ó. Juntos para te ajudar a perder peso de forma definitiva. 21 dias para perder peso usando dieta carnívora e jejum intermitente.
Nossa senhora, véi.
E aí, se eu clicar no link aqui agora, eu ainda consigo 25% de desconto.
Aí sim, eu clicaria só pelo desconto.
Eu não, eu tenho até medo. Vai que é doença. Ah, ó, tem uma breve descrição aqui dos benefícios, né? Da dieta carnívora, aqui ela fala que é excelente para perda de peso, porque a gente é programado para o consumo de carnes, além de ser prática, simples e saborosa, facilitando que seja adotada para toda a vida e não só uma estratégia temporária. Porque todo mundo quer comer carne, só carne o resto da vida.
Ah, mas no caso deles é fácil que... Porque eles comem só carne, eles vão viver tipo uns 30 anos, aí, pô...
Aí nem é tanto tempo de vida, né?
Facinho.
Pesado essa crítica.
Pesado, mas com fundo de realidade.
Calma, que tem aqui o benefício do jejum intermitente.
Ah.
É, te fazer perder peso com saúde e muito mais potente quando aliado a uma dieta rica de comida de verdade.
De verdade.
Como a carnívora completa.
Tem que dar ênfase nessa parte.
Mano,
é de verdade.
Como que só carne é comida de verdade, velho?
Porra, difícil, né, velho?
Não tem como, não consigo conceber isso.
Aí você vai entrar no curso lá e... Ele tem três módulos, né? Primeiro módulo, carne. Segundo, ovo. Terceiro módulo, sal.
Ai, mano. Mano, existe...
Três módulos.
Você pode garantir, se você comprar o curso... Um livro com mais de 150 receitas carnívoras.
Caralho, muita sem criatividade, velho.
É carne no bafo, carne na grelha, carne na frigideira, carne na panela de pressão.
Mano, existe tipo uns rocambole de carne, que é carne enrolado na carne, tá ligado?
Cara, eu mesmo não conheço 150 receitas com carne, não, velho.
Não.
Sinceramente.
Eu não conheço nem 150...
Receitas, né?
Pode ser. Eu ia falar, não conheço 150 carnes. Mas isso não significa nada.
Ah, eu acho que tem 150 cortes de carne, não é possível.
Ai, ai.
Agora.
Muito consumo.
Quanto que custa esse curso aí? Eu fiquei curioso pra saber.
Ai, será que eu acho?
Clica aí.
Você achar o valor, porque... Porque pô, menos de 500 reais eu acho que não é. Esses custos assim.
É aí que você tá enganado, meu amigo.
Tô trazendo aqui,
porque tá baratíssimo eu esse pau, vou até comprar.
Diga lá.
Ele tá 197.
Quantas mil pessoas nessa página?
E se eu pegar aqui em menos de 2 horas que vai acabar a promoção, eu vou pagar só 147 pra pessoa me ensinar a comer carne o dia inteiro.
Caralho, mano. Vale a pena, né?
Vale.
Pra pensar.
Cara, são duas pessoas, né? Que estão divulgando esse curso. A nossa rainha da carne, que quem não conhece aí já tá errado, porque já deveria odiar ela. E um outro cara, ela tem 61 mil seguidores e ele tem 59 mil.
Pô, essa pessoa de 61 mil agora...
Ela é da carnívora e ele do jejum.
Eu vou acabar aí falando juntou, sobre né? ela também.
Fez o crossover aí, jejum e de carnívora. Acabou.
A gente tá fazendo churrascaria, né, mano?
É, eu também acho.
O nome dela tem nome de churrascaria.
Como é que é o nome dessa churrascaria aí? Fala aí o nome.
Soler.
Eita! Opa! Próxima bobinha.
A próxima bobinha já tá no nome dela.
Eu quis dizer qual que seria o nome da churrascaria. Tipo assim, não o nome dela.
Eu não falei o nome dela.
Opa!
Opa! Você que tá dizendo que eu falei o nome dela.
Caraca, vocês estão se complicando, galera.
Tá bom. Sem querer. Vai pra próxima.
Vai. Seguindo a mesma linha do Vinícius, a minha continua com a rainha da carnívora, no caso, na qual ela tem 7 benefícios da dieta carnívora e do jejum intermitente. É um complemento da abobrinha do Vini. Então ela fala, quer aprender mais um pouco sobre o assunto? Vem com a gente para o desafio da carne e jejum. 1. Liberdade de não precisar comer o tempo todo e não ser mais escravo da comida. Cara, você pode comer carboidrato e não ser escravo da comida, você pode comer carboidrato e não comer o tempo todo. Eu não sei. Existe agora, ansiedade que ela tá querendo dizer, proteína, seria isso?
Fala, não seja escravo da comida, mas fica sem comer pra tu ver o que acontece.
É muito, muito simples falar isso, né?
Ué.
Na segunda, simplicidade de não precisar fazer vários alimentos e nem ter que comer de 3 em 3 horas. Cara, você pode comer carboidrato novamente e não comer de 3 em 3 horas. Não é necessário, não é uma regra. E outra, simplicidade de não precisar fazer vários alimentos. Pra mim é preguiça, velho.
É só fazer uma salada, velho.
Eu comer churrasco o dia inteiro, velho.
Eu confesso que é mais fácil. Você realmente só taca na grelha lá, faz churrasquinho todo dia.
Vai limpar a grelha todo dia, tu vai tirar o carvão todo dia. É trabalho, velho.
Tem a vantagem que se for carnívoro, você pode lançar aquela do churrasco todo dia, né? Aí todo dia tem um churrasquinho, tá?
Aí tu já... Ah, não, eu ia falar beber uma cerveja, mas cerveja tem carboidrato.
Ih, não pode.
Não, pode.
Mais um malefício da low carb. Não pode beber cerveja.
Fazer uma... perguntar pra ela assim, beleza, você topa ser carnívoro 30 mil anos antes de Cristo? Eu quero saber se ela conseguiria comer carne crua, que não tinha fogo.
Poxa, ela come carne crua, não? Ela é doidona, velho.
Come carne crua?
Eu acho que come, velho. Pode olhar aí depois se procura.
Não, não precisa.
Acho que
não.
Ela transcendeu os níveis da humanidade. Ela voltou agora por milhões de anos.
Ela meio que já vive em 3 mil antes de Cristo, sacou? Só nós,
é,
então.
Verdade.
30 mil
ela antes. Ela parou no tempo e a gente avançou, né? Foda.
É, 30
mil. Igual o Lucas, 3 mil anos antes de Cristo.
É, não, ele falou, 2 mil anos atrás. Porra, 2 mil anos atrás.
Jesus, Jesus não tinha nem fogo. Morreu com 33. Jesus Cristo tinha 20 anos e não tinha fogo ainda. Coitado.
Só faltou falar, 3 mil anos atrás, quando tinha dinossauro ainda.
Como é que eles caçavam dinossauro, né, velho?
Ué, coxa de brontossauro, não assisti Flintstones.
Nossa, se perdeu muito aqui, mano.
Ai, ai.
Vamos voltar, é isso que a abobrinha leva a gente. Vamos lá pro ponto 3. Evolução. Os seres humanos evoluíram jejuando, comendo carne. Você para de lutar contra o que está programado a consumir. Beleza, a gente evoluiu. Então é por isso que a gente evoluiu. A gente passou a comer vegetais, passou a comer carboidrato, cara... Evolução.
É, parei. parece que carnívoro não evoluiu. Justamente. Não evoluiu, se a gente...
Querem continuar na bodega de caralho antes de Cristo, velho.
Sabe o que eu não entendo? Por que que a galera da dieta paleo, né, que um tempo aí era mó forte, não tá brigando com essa galera? Porque eles falam que como se os neandertais lá e o homem pré-histórico, eles só comiam carne, mas, mano, nem a dieta paleo não é só carne, mano. É cheio de fruta, esse bagulho.
Sim, é porque o cara tinha acesso à fruta também. Não necessariamente ele comia só carne.
Pois é. Não,
e detalhe.
O homem seria detalhe, um se ele tivesse tanto de fruta que ele tinha e ficasse comendo só carne.
Sim, e tem estudos, tipo, mostrando que a alimentação dos mais antigos, né, chegava, assim, a 60 gramas de fibra, 70 gramas de fibra, coisa que hoje...
Nossa,
não é nem um terço.
Né? Não é à toa
custa
que
bater 25 gramas hoje em dia.
Nosso... Agora, isso que eu não lembro o nome agora. O nome daqui era autêntico, é uma pêndice, né? A galera fala muito do
apêndice. Você acabou de falar.
Agora que eu lembrei, eu vou... Não é à toa que eles falam que o apêndice, ele veio da evolução porque o homem comia muitos vegetais, comia muita fibra, né? Então, tinha bactérias que eram fermentadoras ali das fibras, né, no caso, principalmente.
É, pra quem não sabe, o apêndice, ele fica tipo ali no finalzinho do intestino, ele é tipo cara, ele é tão pequenininho, parece um balão, tá ligado? E ele tem bactérias ali como se fosse uma reserva de emergência, pra quem é investidor vai manjar. Aí...
Nossa.
É, quando eu, tipo...
Melhor pra risada do Vitor.
Aí quando você tem, por exemplo, uma diarreia grave, ou doença, alguma coisa assim, que você, tipo, dizima as suas bactérias intestinais, aí, teoricamente, o apêndice seria a reservinha ali pra recolonizar seu intestino, né? Essa é a teoria que a gente tem hoje em dia. Sim. Mas não que você vai tirar o apêndice e vai ter um prejuízo tão grande assim também, né?
Não sabia assim. Dessa teoria aí, não. Legal.
Aí o ponto 4... E seguindo, ela citou um termo que eu acho assim, ou ela tem dinheiro demais, panja, e o ponto 4 se chama economia. Menos refeições e alimentos, menos gastos. Cara, sim, se você for parar, o macronutriente mais caro é a proteína. Então, isso é fato, tem como. O macronutriente mais caro é a proteína. Agora, você falar que é economia você viver só de carne, não é. Porque se você olhar no Instagram dessa pessoa, ela come tomahawk, ela come picanha, ela come isso todo dia, velho.
É,
sinceramente, isso é inviável.
Nem se a pessoa viver de linguiça, mano, não vai ser barato. Oxe, qual a graça.
Isso aí é de graça, velho, viver de linguiça.
Eu falei sério, pô. Linguiça é muito barato, pô.
De graça.
Tanto é.
Pô, não tô entendendo a graça, não.
João, é que é besta.
Ah, tá.
É retardo isso, né?
Tanto é que quem você vai identificar o cara que teve, ou ele teve pouco tempo, ou ele tá com pouca grana no churrasco, é o cara que chega cheio de linguiça ali.
Exato.
Ou ele vai chegar com pão de alho, entendeu? Pão de alho também tá caro, velho.
Pão de alho é mais valorizado que a linguiça.
Ele vai levar o vinagrete, né?
Isso, perfeito.
Opa, opa.
O água, né? Então, porra.
A farofa pronta da York.
É boa, velho. Garanto.
É boa. Vai, bora. Qual o próximo ponto, João?
Falando em low carb, velho. Tem um doutor aqui. Infelizmente... O nome dele é quase igual ao meu, quase, quase. Então, ele não desonrou nosso nome, pelo menos. E aí ele fala o seguinte...
Peraí, você tá começando?
Ah, é, ué.
O João não acabou?
Ah, achei que ele tinha acabado.
Não,
você... Mais alguma coisa?
Eram 7 pontos.
Caralho, é louco.
É muito benefício da carnívoro.
Não acredito nisso, não.
Tá quase. Então, quinto, que ela fala, é efetivo. Centenas de relatos de pessoas que mudaram de vida com o jejum e a dieta carnívora. Ou seja, atingiram o emagrecimento. Por que será? Por que será? Simplesmente déficit calórico.
E vamos concordar que centenas é pouco.
Adoro que o João fala isso. É déficit calórico, minha filha. Simples.
E o ponto 6, saudável. Apesar de serem práticas normais, hoje... a ciência consegue comprovar a veracidade. Cadê referência?
Não tem, nunca tem.
Referência é ela. E 7, resultados duradouros. Jejum e dieta carnívora trazem a possibilidade de você perder peso, ganhar saúde, manter tudo isso a longo prazo.
Aí, na verdade, tem estudo que fala o contrário. Para pensar pela lógica, os estudos que mostram em dietas mais baixas em fibras, consequentemente, tem mais risco para câncer de intestino.
Mas essa mesma pessoa alega que a carne tem fibra, então na cabeça dela tipo, existe um bug. Entendeu?
Ah, não. Não.
É, pô. A carne que é quase isso, uma aveia.
Você viu o pé de boi? Pé de carne? Saindo do chão? Com a raiz, assim?
Eu fico imaginando, cidadã, porque ela é estudante de nutrição. Eu fico imaginando ela na sala de aula. Assim, a professora fala que carne não tem fibra. E ela fica, ah, mas tem sim, a professora. Cadê? Me comprova isso. Aí ela, na minha cabeça tem. Cabeça tem. A única comprovação científica é ela.
O carboidrato da carne tem fibra.
Carboidrato. Inclusive, era uma outra abobrinha que eu ia falar, mas eu mudei de última hora. O cidadão falava que na carne você vai ter todos os macronutrientes, você vai ter todas as fibras, todos os minerais e vitaminas. Cara, não dá.
Isso aí, inclusive, ó, depois a gente vai chamar o especialista aqui pra falar sobre os mitos, né? Relacionados à carne, leite, ovos.
Sim.
E uma coisa que tem, que acontece, um fenômeno, é que quando o gado morre, né, o boi e tal, aquele enrijecimento que acontece, que chama rigor mortis, né, logo após a morte, ele também, decorrente disso, vai degradando o glicogênio muscular que tinha lá. Então, consequentemente, se você afirmar que tem carboidrato dentro da carne porque era o glicogênio que estava estocado, tá errado, porque a carne você não mata o boi e come imediatamente. O boi vai passar por todo um processo até chegar na sua casa, até lá já não vai ter carboidrato, cara. Então,
é o famoso caso, essa, né? Quando você tá no churrasco e você corta a carne mal passada e sai aquele, vamos dizer, entre aspas, aquele suquinho da carne, né? E as pessoas alegam que aquilo é sangue. Aquilo ali nada mais é do que mioglobina, entendeu? Não tem mais sangue.
O que mais que tinha dessa? Tá isso?
Era um momento, peraí, porque sempre tem alguma coisa nos comentários, né? Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa errada. Tem 67 comentários. Já inscrita no desafio. Comecei a carnívora vindo da low carb. Notei que a disposição e energia para exercício tá bem baixa. Normal isso?
Não. Aí,
pode ser pouco. Devia comer mais vísceras.
Energia
está nas vísceras.
Uhum. A sua, né? Mas a dele não.
Peraí, essa foi boa. É o que tem mais comentário. O cara indagou ela, falando menos gastos. Como assim? Você já viu o preço da carne? Você já foi até um supermercado? E aí, ela tem 73 comentários.
Caraca, mano. É gente que perde tempo, né, velho? Sei lá. Porque não tem só comentário da galera que segue ela. Às vezes tem uns comentários de alguém, tipo, tentando rebater.
Uhum.
Discutindo com ela.
Quando alguém debate com ela sobre o preço da carne, ela fala, come víscera. Você já viu o preço do fígado? R$8 o quilo em São Paulo. R$7 moela. Cada pessoa vai viver de moela, velho. Pé de frango? Fígado. Porra.
Ei, coitado, hein, velho. Dieta meio asquerosa.
Enquanto ela tá comendo uma carne por R$70 o quilo.
Ela come filé mignonzinho todo dia, come Bobby Beef. E a gente tem que comer fígado.
Se eu comer fígado um dia, eu já fico triste. Mas o resto da vida.
Ai, cara.
Deus me livre.
E aí, você, Vitor?
Deus me livre. E aí, nessa linha... Assim, não é bem nessa linha, né? Mas esse cara... Ele também é da carnívora, tá? Ele é um doutor, teoricamente. E ele fala assim, né? Tem um postzinho aqui rápido.
Carnívora. Beleza.
agora sim, João. Ele não falou que era contra low carb, mas vamos lá. Mas contra carnívora somos sim. Isso eu garanto, que carnívora faz mal pra saúde mesmo, então aí a gente pode ser contra.
A gente é contra carnívora, total.
Aí esse bicho aqui, mano, ele fala o seguinte: as recomendações oficiais de saúde atual dizem coma de 3 em 3 horas. Nunca vi.
Nunca.
Faça aeróbico. Faça aeróbico, evite carne vermelha, diminua o sal e evite sol. Vocês já viram? Uai. Alguma recomendação de saúde falando pra evitar sol?
Não. Só pra não ir pra praia quando tava com quarentena.
É, oxi. Aí ele fala que é pra fazer o oposto. Jejum intermitente, musculação, priorize carne vermelha, adicione sal integral e pegue sol.
Mano, é, porque a diretriz dele é a correta, né?
É.
Ele já
diretriz que não tem nada a ver.
Em 1 milhão de pessoas, né? E aí deu certo, e aí ele tá recomendando.
Exatamente. É recomendado pelo órgão oficial, Dr. X, que eu não vou falar o nome
dele. Esse é o Dr. Vitor?
É.
Mano, e é o seguinte também, ó. Eu nunca, particularmente, nunca vi nenhuma recomendação de saúde que fala só pra fazer aeróbico, não fazer musculação. Então, aeróbico não é oposto de musculação. Na verdade, é aliado, mano. Que bagunça é essa? Aí ele fala, priorize carne vermelha. Mano, qualquer estudo que você pesquisar aí, qualquer meta-análise avaliando dieta mediterrânea, comparando as dietas, vai ver que as dietas que têm menor índice de várias coisas, né, de risco de cânceres e tudo mais, geralmente tem menos carne vermelha, a carne processada principalmente, embutida, né? Então, porra, para com isso, mano.
As dietas ocidentais recheadas de carne vermelha e embutidos, bem mais associação com doenças cardiovasculares, diabetes, etc, tudo mais.
Exato, porque se a gente parar pra pensar, a carne vermelha vai ter mais gordura saturada, que é aquela responsável por aumentar o colesterol. E esses mesmos caras da dieta carnívora e também da low carb, eles falam que colesterol é bom e que você tem que comer gordura saturada, e é isso. É completamente contra a ciência, entendeu?
É
até engraçado. Porque parece que, é tipo assim, a gente tem a ciência, tem uma coisa determinada que já tá bem consolidada na ciência, e eles chegam e falam, não, o segredo é esse aqui, ó, estão te escondendo a verdade. A verdade é que a ciência não tá falando correto.
A gente falou aqui uma vez que a carnívora era tipo a terra plana da nutrição, não era?
É, eu concordo plenamente, cara.
Eu acho que a gente falou isso.
E se não falou, tá falando, porque é realmente isso.
É, tipo, velho, a Terra é redonda, acabou, não tem mais essa discussão. Aí vem a galera e fala, não, mas peraí.
E você sabe qual é que é a história da Terra plana mesmo, velho? Porque a gente fala que plana... Tipo, por que que eles falam que a Terra é plana? A teoria por trás. E, cara, é tão engraçado que eles falam que os planetas todos são redondos, né? Pra eles, realmente, isso é verdade. Os planetas são redondos. E por que que a Terra não é redonda? Sabe por quê?
Bom, tipo, por quê?
Porque a Terra não é um planeta. A Terra é um reino.
Ah, não. É sério?
A Terra... É sério? Existe, velho. E pode. Aí eles acreditam que por a Terra ser um reino, ela não é redonda, porque ela não é um planeta. Ela é um reino que é plano e aí em volta tem um domo. E esse domo, nada entra, nada sai. E aí por isso eles também não acreditam que não teve viagem à Lua, que ninguém nunca saiu daqui. E por aí vai, né? Então é mais ou menos isso.
De barco até o infinito, você vai bater na parede de vidro, né?
É, tanto que teve aquele casal que foi pra lá, se perdeu, teve que ser resgatado.
É igual no GTA San Andreas, ou no GTA 4, quando você anda diretão, assim, até o fim do mapa, e de repente você cai numa parede, entendeu? Uma coisa.
Aham, é isso.
A gente tá, tipo, num GTA gigante.
Quem assiste Piratas do Caribe lá, é fim do mundo, né? É tipo isso. Mano, gente, chega lá, acabou.
A gente se perdeu muito mais do que quando a gente tava falando de dinossauro agora.
Não tem problema, as galera tem que saber a verdade sobre a Terra plana, cara. Pra quando você for argumentar com o terraplanista, você fala, entendeu? E é um planeta assim, tá comprovado.
Tá.
E é isso. E quando você for falar com o dieta carnívora, você fala, tá comprovado. A ciência diz isso. Enfim,
ai,
pra
ai.
Evitar esse tipo de coisa.
É muita abóbora, né?
Então, se for parar pra pensar, a gente vai ficar aqui, tipo, 2, 3, 4 horas falando abobrinha, porque o Instagram está recheado de abobrinhas.
Tá, velho. Abobrinha recheada hoje. Novo prato.
Com carne.
E a gente comeu, a gente jantou cedo. É hoje, porque a gente jantou esses caras aí tudo.
Tomara que eles se sintam jantados mesmo. Podiam ouvir o
que frase estranha.
Eles podiam ouvir a gente, né? Ia ser engraçado.
Seria legal.
Não...
Seria legal chegar nos comentários, igual o João quer criar treta, né?
Mas chega
nos comentários e fala lá. Vou ver esse episódio aqui do meu podcast.
É mesmo. Episódio especial. Caraca, será que a gente consegue chamar algum deles pra participar?
E trollar
eles? Talvez, talvez. Não, trollar eles não, mas debater, né? Debater sério mesmo.
Pode ser.
Não, mas aí eu não tô afim, não.
Vou mandar mensagem pra... pra já, já.
Beleza.
Já, já.
A dona de churrascaria?
A dona.
Ah, beleza.
Pede um desconto pra ela na churrascaria lá depois.
Tá. Ai, ai.
Esse podcast foi fácil.
Então era isso, né? Eu acho que eu até babrinho demais por hoje.
É, e esse
e
vai ser
galera...
especial, Vitor.
Ah, justamente, é, pra quem ouviu até agora, né? Assim, pô, tô com a mania de falar assistiu, velho. Pra quem ouviu até agora, a gente agradece muito, né, a participação, a audiência e tudo mais. A gente já bateu mais de 1000 reproduções, tá com 1300 e pouco, né? Se eu não me engano. Então, assim,
Spotify, a gente
além das nossas
678.
Quanto, João?
678.
Olha aí, a gente já tá muito além das nossas expectativas, cara. A gente começou, tem pouco mais de um mês aí. Quanto de tempo?
Não sei.
E aí, assim, tá muito além. Então, muito obrigado pra todo mundo aí. A gente queria fazer um agradecimento aqui especial. E já que vocês gostam muito, né, curtem, dão risada com o quadro do Falando Abobrinha, a gente resolveu fazer uma grande abobrinha aí dessa vez. Pra comemorar. Episódio comemorativo aí, expedição especial.
Episódio de zoeira, né?
Obrigado.
Conteúdo mais leve.
É isso. Agradeço de novo aí, Vini. Ninguém te ouviu.
É isso. Obrigado a todos mesmo que estão nos ouvindo. É muito gratificante a gente ouvir alguns elogios e feedbacks que vocês trazem pra gente lá no Instagram. E a gente tá gostando muito de fazer isso daqui.
Exato. Continue falando com a gente. É... pode sugerir tema, pode dar feedback. O que vocês quiserem, a gente tá aberto.
Sugerir convidados.
Boa ideia.
E você pode vir também. Lá no Instagram, marca a gente no Instagram.
Exato.
É bacana saber que vocês estão gostando do nosso trabalho. Dê dicas, entendeu? Ah, fala sobre tal tema. É, chama fulano, entendeu? Ah, o que você acha desse tema? É relevante?
Foi nessa de chama fulano que a gente conseguiu o Botura.
Uma grande meta que a gente tinha, né? Que a gente tem uma... cara, a gente tem uma lista de pessoas que a gente admira e que... é, realmente respeita no meio da nutrição, que a gente quer chamar aqui pra aparecer, né? Porque realmente a gente quer bater um papo com essa galera. E o Carbotura era um desses, a gente conseguiu. Então a gente ficou muito feliz e foi uma meta batida mesmo.
Com certeza, falar com o Botura foi muito, assim, gratificante, né? Porque a gente achava que ia demorar muito, né? Pra chegar no nível de ter uma pessoa como o Caio Botura no nosso Instagram. Pra ter o Caio Botura no nosso podcast. A gente conseguiu ele praticamente no nosso 15º episódio, né? Então, foi muito bom, gratificante.
Exato.
Poder bater um papo.
Chegamos aí a 20 episódios, né? Então, era isso. É, já tá uma caminhada aí. Estamos indo bem, né? Eu acredito. E só queria deixar o agradecimento mais uma vez. Beleza?
É nóis.
Então, se quiserem seguir a gente no Instagram, fala o Instagram de vocês aí. Vinícius Guimarães.
É esse mesmo, Vinícius Guimarães.
Boa.
Acertou.
E Joãozinho, qual que é o seu?
O Instagram do Joãozinho é João Paulo G Nutri.
Beleza, e o meu é Victor RRMR, maior quantidade de R's do Brasil. Muito obrigado pela audiência, pela participação. E até a próxima.
Até a próxima, pessoal.